Dançamos bastante isso aqui, mas faz tempo que a gente não dança. Isso é bom, né? Faz tempo que a gente não dança. Muito bem. Hoje temos aqui Hebreus. Quase para que eu sou Provérbios, porque eu estava vindo para casa. Aí deixei de manhã uma lata com doces, de balinhas que eu trouxe aí da viagem. Ficou no bancada do banheiro. Eu fui lá tomar banho e tinha uma multidão de formigas. Milhares de formigas, literalmente. Pequenininhas. Eu fiquei lá vendo de onde elas vinham. Foi interessante descobrir como é que elas, o caminho que elas fizeram para chegar ali. Demorou um tempinho e tinha que limpar aquilo porque estava realmente impressionante. Então pensei, elas não têm nenhuma força realmente. Você pode ali matá-las e quando você vai matando elas saem que nem barata tonta, formiga para todo lado. Mas tem uma organização, né? Daqui a pouquinho vai estar reconstruindo o caminho, tem lá uma outra multidão de formigas. Então, vai ter com a formiga o preguiçoso. Isso é o que Salomão falou. Então, elas são pequenininhas, mas persistentes. Fazem um trabalho, descobriram onde é que tinha comida. Vão todas estar carregando para casa as balinhas inglesas. Farejaram bem. Razão pela qual começamos mais tarde aqui. Então as formigas tinham que fazer uma faxina no banheiro lá. Hebreus, essa carta é muito boa. Apesar de ter uma autoria não conhecida, foi escrita também nessa mesma época que nós estamos lendo as demais cartas de Paulo, um pouquinho mais tarde, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, provavelmente destinada aos judeus que estavam em Jerusalém. Jerusalém ainda não havia sido destruída, foi no ano 70. E a igreja cristã judaica. Então é dirigida aos hebreus. Muitos acham que Paulo escreveu. Vamos ver aqui várias razões para isso. Talvez tenha sido escrito da Itália. Paulo estava em Roma. Por que a gente pensa isso? Lá em Hebreus 13, no 24, no finzinho do livro, escreve: os da Itália vos saúdam. Então, claro que ele poderia estar falando de qualquer um, estivesse mandando lembranças que ele soubesse, mas provavelmente são aqueles que estavam em volta dele, que estavam escrevendo, que estavam mandando saudações. Portanto, provavelmente escrita da Itália. Fala muito sobre o papel de Jesus e a comparação de Cristo em relação ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Fala muito da função de Cristo e da contraposição à lei. Então, provavelmente para os judeus de Jerusalém, que eram aqueles que tinham mais dificuldades nessa questão entre o novo concerto e o antigo concerto, entre o papel do cristianismo fora e além do judaísmo e o papel do cristianismo como uma variação ou uma restauração ou uma evolução natural do próprio judaísmo. Então, os judeus queriam se enxergar a si mesmos como sendo judeus que realmente estavam cumprindo a vontade de Deus. Então eles estavam a fim de melhorar o judaísmo por dentro. E Paulo já muito tinha entendido que o cristianismo era para fora do judaísmo. Então, aqui vem esse texto, esse tema recorrente na carta dos Hebreus. Coisa interessante que eu vi aqui no estudo dessa carta, nunca me parei para pensar sobre essa palavra hebreu, né? Porque nós chamamos o povo de Deus dos hebreus, mas por quê, né? De onde veio o nome hebreu, né? Não é uma boa pergunta. Os judeus são conhecidos como judeus por causa da tribo de Judá, né? Os descendentes dos judaítas foram chamados judeus, que habitavam a tribo de Judá, deu o reino do sul, que era o maior deles, apesar das 10 tribos do norte, tem só 2 no sul, mas Judá virou judeu. E ali estava Jerusalém, obviamente, então a palavra judeu tem essa origem. Israel, tem que origem? Hã? Jacó. Jacó foi mudado o nome dele para Israel. Por quê? Porque ele lutou com anjos e subsistiu como um príncipe. Então, Israel, que deu origem ao nome da nação, os israelitas, os judeus israelitas. E hebreus? Hebreus. Então, muitos pensam que essa palavra vem derivada de Eber. Eber, que significa um homem que veio do outro lado do rio. Weber é o primeiro Weber que aparece, é um descendente de Noé, particularmente de Sem. Ele é filho de Sem. Descendente de Sem, né? Está lá em Hebreus não, lá em Gênesis 10. Carregando aqui, né? Tá. Gênesis 10, 21 e 24, fala do Eber e dos filhos de Eber. Aí no capítulo 11, no 14, repete, né, a geração, o nascimento de Eber, que tem esse significado, do outro lado do rio. Esse outro lado do rio podia ser, no caso aqui do Eber, vindo de Noé, o rio Eufrates, mas também pode ser o rio Jordão, vieram do outro lado, da além do Jordão, os hebreus que vieram de lá para cá. Então, quando eles entraram na terra prometida, lá, olha, não era nem prometida, na terra para Abraão. Então, de qualquer forma, você vê que no tempo de Jesus, ou após Jesus, continuava essa designação daqueles que eram de fora, os que eram não judeus, né? Designando a nação como os hebreus. Deixa eu ver aqui mais uma referência que eu acho que está em Josué. Josué 24:2, no final ele fala: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então esse da além do rio, que é o hebreu. Então hebreu designa de onde eles vieram, a descendência, vieram daquela linhagem. Israel, que é a questão da formação da nação a partir da luta de Jacó com o anjo, que é o aspecto religioso. Ok. Não. Você haverá outras perguntas. Então, o judeu, que era no Velho Testamento da tribo de Judá, depois do cativeiro, misturou tudo e passou a designar aqueles que tinham voltado de Canaã. Talvez seja o nome mais famoso hoje, né? A gente fala judeu, a gente não fala israelita, fala judeu. Hebreu, como vimos aqui, é mais aquele judeu que veio do outro lado do rio lá, né? Então, é um hebreu, no sentido daquela época, quando foi escrito o livro, do judeu mais ortodoxo, do judeu que estava lá em Israel. Não o judeu, o judeu geral, mas o que morava ali, que tinha mais linhagem com a lei. Talvez também a ênfase do livro em discutir essa questão da lei e do cristianismo. Então tinha o judeu hebreu, mais apegado ao judaísmo ortodoxo, e um judeu que era chamado de helenista, que era aquele judeu que já tinha se aculturado com a civilização greco-romana. O helenismo foi um movimento, Elade é o nome da Grécia, né? Helenismo, um movimento do Alexandre o Grande e gerações, para uniformizar todo aquele império com a cultura grega. Então, quando Jesus nasceu, os judeus falavam muito o grego, o Novo Testamento escrito em grego. Então, o livro vai na direção daquele judeu, judeu. Paulo, quando ele se refere a ser um fariseu e tudo mais, ele coloca esse termo em destaque aqui, né? Nós já lemos alguns aqui, lá em Filipenses. Filipenses 3. Ele fala aqui, versículo 5: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então ele usa esse termo aqui, eu era do mais tradicional ali, judeu ortodoxo, hebreu, e não helenista. E isso também está citado aqui em 2 Coríntios 11. Onde ele traz essa distinção entre aqueles que pregam o evangelho mais circuncisão e ele, né? Então em Hebreus não, 2 Coríntios 11, ele fala, comparando com esses outros, no versículo 22: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Então, você vê que ele coloca aqui o hebreu como sendo assim aquilo mais no centro da questão, né? Além de descendente de Abraão, que todos os árabes também são, além de israelita, hebreu. Então, profundo senso da importância da tradição, da força da lei. Bom, não. Esse é um dos pontos aí que os judeus mais ortodoxos muito debatem, porque como eles vão saber que é o Messias, que vem de Judá, se não sabe quem ajudar. As 10 tribos do norte, Samaria. Isso. Isso. Assim, quando o reino de Israel, que é o reino do norte, foi destruído, que foi pelos assírios, os assírios tinham a estratégia de dividir os povos. Então eles desterraram os povos que estavam em Israel e remanejaram por todos os povos e trouxeram outros de outras nações para morar em Israel. Então isso quebrou um pouco a linhagem do povo, a ligação com a terra, que era justamente o que eles queriam. Então começou a morar um monte de gente ali que não era judeu, nem israelita, e tinha judeus espalhados pelo mundo inteiro, o mundo conhecido da época. Quando o babilônico faz a mesma coisa com o reino de Judá, que é o reino do sul, tempos mais tarde, ele não desterra, ele simplesmente leva para o cativeiro todo mundo ali e deixa o remanescente na terra, lá com Jeremias. 70 anos depois eles voltam. Quando eles voltam, aqueles que foram eram Judá e Benjamim, que eram as duas tribos do sul que faziam o reino de Judá. E encontraram ali o que eles chamavam de samaritanos. Samaria era a capital de Israel. Então, os samaritanos eram uma mistura. Já tinha gente que estava ali há 70 anos morando daquele jeito. Então, eles rejeitam os samaritanos por causa disso. Porque eles não eram puros. Se misturaram, casaram, deram esse casamento, não era mais a linhagem anterior. Então começa a questão desde aí de samaritanos e judeus. Então, 400 anos depois, é Jesus, quando já está nessa clara separação, que judeu vinha basicamente da tribo de Judá e Benjamim, e tinha alguns que tinham guardado aí, talvez, as suas origens. Aí vem mais um novo, uma nova diáspora, que é essa questão da destruição de Jerusalém e espalhamento de judeus pelo mundo inteiro, anos 70. Então, 2000 anos quase, 1937 anos, 30, não, quase 40, né? Judeus pelo mundo. Em 48 eles voltam, então agora de onde eles vieram? Então a nova designação judaica não é mais em torno das tribos, mas em torno das colônias judaicas que ficaram ao longo do tempo, que são dois grandes ramos. O ramo sefaradi, que em hebraico quer dizer sefarad, quer dizer Espanha, que foram judeus que permaneceram na região, na Arábia, em Israel, e que se aculturaram junto com os mouros, com os árabes, e que participaram, portanto, da expansão do islamismo no ano 600. E eles invadiram, então, a partir do ano 600, invadindo a Espanha e formando uma grande colônia judaica na Europa, muito próspera. Esses judeus eram os mais ricos, os mais sábios, os que tinham mais preservando a cultura de Israel, que eram um judeu sefaradita. E esses judeus, ricos, sábios, importantes no reino dos mouros, não tinha perseguição religiosa, eles mantinham a sua característica judaica. Eles foram fortemente perseguidos pelos cristãos quando, em 1400, a rainha Isabel de Espanha e o Dom Fernando expulsaram os mouros, reconquistaram a Espanha. E aí então começou uma caça aos judeus que deu origem à Inquisição. E eles se tornaram cristãos novos. Foram desterrados, foram perseguidos, perderam a sua riqueza e perderam muita importância. Mas esses judeus são os famosos aí, os grandes rabinos, Maimônides, os sábios, os astrônomos, a literatura hebraica preservada por eles. Do outro lado tem um ramo chamado Askenazita. Askenaz quer dizer Alemanha ou Reino Teuto, e são os judeus que foram para o norte, da Turquia para frente, e entraram ali na Rússia e até a Alemanha. Esses judeus eram pobres, eram incultos e viviam naquelas vilazinhas, deram origem aos Yiddish, né? Que é a linguagem que mistura um pouco de hebraico com alemão e com russo. Então, esses judeus ficaram mais ou menos preservados, foram muito perseguidos na Espanha, na Rússia e na Alemanha pelos pogroms, que eram uma limpeza étnica. Mas foram judeus que ficaram preservados pela liberdade religiosa que veio com a reforma. Askenazita. Então, os askenazitas são judeus que a gente conhece, que é o judeu loiro de olho azul. E esses judeus com esses nomes mais alemães, né? Heisenberg, Hasselmann, Rothschild. Esses são judeus, tudo askenazita, que hoje são judeus ricos. E os sefaraditas ficaram pobres, que são judeus parecendo espanhol ou judeu que tem a cara de Israel, moreno. São os Ishmaevs. Leni é sefaradita. Então, judeu iraniano, judeu turco, Israel, Líbano, Egito, todos os países que tinham ali a influência árabe. Então, no fundo, naquele momento estava todo mundo ali em Israel, e obviamente vocês devem imaginar que Jesus não devia ser loiro, né? Então ele devia ser um sefaradita mesmo. Devia ter cara de judeu, narigão, cabelo preto, olho escuro. Askenazitas. Foi muito depois, os perseguidos pelos espanhóis e pelos portugueses, que foram os sefaraditas, que deram origem aos cristãos novos, que são esses que têm nomes de acidente geográfico e de árvores, que antigamente eram judeus. Bom, nesse momento estão todos aqui, lá em Israel, tentando se separar ou não dos judeus, porque o cristianismo está cada vez mais tomando sua forma e o judaísmo estava embaixo. Então, em Israel havia um conflito assim. Essa epístola, então, vai para esses judeus cristãos. Se é só para Israel, Jerusalém, ou se é para os judeus que estavam separados lá naquelas cidades, Antioquia, Alexandria, eram cidades grandes, de grande concentração judaica da época, não sei, mas a carta serve para todos eles. Em termos do autor, como eu falei, provavelmente foi Paulo, tem várias razões para isso, pelo estilo, né? A maneira como Paulo escreve, as saudações que ele faz, o começo e no fim da carta, e pelo teor, né? Porque Paulo fala muita coisa aqui, obviamente de profundidade, que é o que era o estilo de Paulo. Você lembra que quando Pedro fala de Paulo lá em 1 Pedro 3, nós vamos ler mais pra frente isso aí nas semanas subsequentes, né? Faltamos aqui. O próximo é Tiago e Pedro, né? Depois vamos ter as três cartas de João, Judas, e aí Apocalipse. Então acho que três semanas no mês terminamos nossa história aqui. Então Pedro fala lá, Paulo escrevia coisas de difícil compreensão, que os indoutos torcem, e essas coisas estão escritas aqui também em Hebreus bastante. Também aqui no capítulo 3, no finalzinho, quando ele faz aquelas saudações, né? Ele fala, além de falar aqui dos judeus, ele fala aqui no versículo 23: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Então, típico de Paulo, que também fala do Timóteo, que era um filho espiritual dele, e dizendo que, se desse tempo, eles iam se encontrar mais uma vez. Então, não quer dizer que é Paulo, mas é muito próximo daquilo que Paulo fazia. Bom, se não fosse Paulo, quem poderia ser, né? Alguns falam que podia ser Barnabé, outros que podia ser Lucas, ou até mesmo Apolo. Mas alguém que estava muito próximo do mundo hebraico. Vamos falar do livro um pouquinho, né? É bastante complicado falar, porque tem tanta coisa nesse livro, mas vamos tentar dar uma resumida nos temas e depois entrar em alguns textos específicos. Ou ao longo do tempo. Como eu falei, ele é uma contraposição da lei com o cristianismo, ou seja, do passado com o futuro. Então ele fala aqui da lei, dos valores da lei, do templo, de personagens do Velho Testamento, de símbolos, sombras, visível, aparência, material, tudo em contraposição ao novo. Então, em contraposição à lei, nós temos a graça e o evangelho. Os valores da lei comparados com os valores da graça. Fala de um templo, que é o templo material de Israel, que ele cita claramente as composições do templo, em contraposição à igreja, que é o templo espiritual. Fala de Moisés, Arão, profetas, apontando para Jesus e para o Espírito Santo. Fala dos símbolos que eles tinham no passado, em contraposição à realidade que era a vinda de Jesus. Sombras e realidades. Visível, invisível. Aparente e o transcendente. Então, o mundo aparente que os judeus têm e a essência do espiritual, que é Jesus. Então, o livro inteiro vai jogando contra essas duas áreas, daquilo que é terreno e daquilo que é celestial. Então, o papel de Paulo, que não é, ou de autor, que não é simples, é de explicar como que a igreja, que é algo profundamente simples, que é algo profundamente conceitual, essencial no sentido de essência, espiritual e invisível, é melhor do que aquilo que era palpável, visível, real e muito antigo, tradicional, que é o judaísmo. É muito complicado fazer isso. As pessoas dão muito valor àquilo que se vê. E nós sabemos que não é por aí. Então, os hebreus estão muito apegados a esses aspectos visíveis do judaísmo, como o homem em geral, como nossos cristãos de hoje. Um católico, para se transformar, às vezes é complicado, porque ele tem milhares de anos de tradição de uma igreja, que vai até estes aqui, que naquela época eram super simples e não tinham nada. Então a história da igreja construiu a tradição, e essa tradição muitas vezes aprisiona a igreja. Então o Pedro, o Paulo lá, não tinham nada para mostrar, não tinham um Vaticano para mostrar, mas a partir dele se construiu. E hoje nós temos esse negócio que cai a mesma coisa. Como explicar para alguém que está preso na tradição do cristianismo a essência do cristianismo? Por isso que o livro é muito presente, eu acho. No Velho Testamento, Deus usava as coisas materiais porque era a maneira de fazer com que o povo entendesse as coisas espirituais. Não havia olhos espirituais, então tinha que ser físico, tinha que ser regra, tinha que ser mandamento, tinha que ser visível. Ainda que muito em relação do judaísmo, né, e as outras religiões, fossem já uma evolução do invisível. Então, o judeu não podia ter uma imagem de escultura, não podia ter expressão de Deus, mas existia lá a arca do concerto. que ainda bem desapareceu, né? Senão ia ser um objeto de culto até hoje. E aí cria problemas sérios. Por exemplo, aqui os islamitas, eles cultuam a Kaaba. Vocês conhecem a história da Kaaba? Mais ou menos? Ah. É uma história muito antiga. Sabemos como começa, mas não sabemos como acaba. É possível. É Meca, onde hoje é Meca. Então assim, não está descrito aqui na Bíblia que ele desceu tão ao sul, mas foi para o Egito, voltou. É uma pedra. É uma pedra negra. Então você vê que a Kaaba é justamente uma ligação com uma religião mística que os islamitas tinham antes do islamismo. O islamismo, como eu falei, é uma religião nova. Ela começou com Maomé, perto, um pouquinho antes do ano 600. Sim. Mas é assim, muito primitivo, né? Então eles tinham, era meio fetichista a coisa antes. Então aquela pedra era uma pedra sagrada. Que manteve, tá lá. Razão pela qual Meca é a cidade sagrada e todo bom islamita tem que orar, voltar para Meca. E em Meca, onde está a Kaaba. Agora eles descobriram, com a tecnologia, que várias mesquitas de Meca não estão alinhadas em direção à Kaaba propriamente. Tem uma diferença na hora de locar lá, porque na hora da oração deles, eles têm que se ajoelhar na direção. Abriu o tapete. Eles têm esse negócio sério. Então ficou uma discussão religiosa agora. Se as orações feitas nesses lugares valem ou não valem. Porque os caras não estavam orientados para onde devia. Descobriu que a igreja está meio torta em relação. E aí? E agora? Então você vê, esse é o problema típico da tradição. Ela cria uma ratoeira. Porque quando ela fala assim, para valer tem que ser deste jeito, ela coloca a importância na forma e não no conteúdo. E aí, e se a forma não for bem aquela? Então não vale mais? Aí o cara vai ter que ir lá como é que é o nome dele lá? O rabino islamita. É, tem um nome lá, o líder religioso deles, né? Não, a classe dos sacerdotes, né? Esqueci, fugiu o nome agora aqui. Então esse pessoal, que são os teólogos do islamismo, já falou, não, pode continuar que essas orações valem mesmo assim, nós dizemos que continue orando. Então quebra um pouquinho aquele negócio, por quê? Porque é tradição. E nós temos isso na igreja muitas vezes, se não for desse jeito, Deus não se agrada. Então quando Jesus veio falar do sábado, bateu nisso. Não pode fazer nada no sábado. Ah, então vocês não dão comida para os seus animais no sábado? Então o que é maior? Jesus é o Senhor do sábado. Então essa questão até hoje bate na gente, porque a gente pensa que o visível tem uma importância que é muito maior do que aquela que ela realmente tem. Então Deus pode usar o visível, né? Tinha lá a arca, a vara de Arão, o templo, eram aspectos visíveis, mas eles eram símbolos de um aspecto invisível, como Jesus falou, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, o evangelho vai muito em cima do invisível. A igreja não tem uma sede, um centro. E nesse aspecto nós estamos bem aqui, porque a gente não tem nem prédio. Tem uma tenda. Então, ninguém pode se apegar à parede. Ela muda. E o destaque, então, já que não é o que você está vendo, é aquilo que você não vê, que é a fé. Ele vai falar bastante sobre fé também, o maior capítulo de fé aqui, Hebreus 11, porque a fé é fundamental para entender o Evangelho. não é o ato de hábito, de tradição ou de contrição, mas é a intenção do coração que tem fé em Deus. A certeza das coisas que não se veem, como fala em Hebreus 11:1. Então, esse é o grande contraponto. Um outro contraponto forte aqui do livro é entre terra e céu. Porque, de novo, terra está falando das coisas que são aqui, que nós vemos, e céu, daquilo que é lá para cima. Até tem aqui uma relação de versículos que eu acho interessante, você vê como isso permeia o livro todo. Então aqui, Hebreus 1:10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus ligado aos céus. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, cristianismo remetendo para o céu. 9:23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Aqui já é um texto bem no meio do capítulo aqui, que fala do da razão de ser do santuário, dizendo isso, que as coisas do céu tinham que se purificar, mas as da terra são figuras, precisam também ser purificadas. A sequência aqui do 24 fala que nós temos, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Comparando o santuário que eles tinham lá, o templo que ia ser destruído, com o templo espiritual cristão que está no céu. Hebreus 12, repete esse texto algumas vezes, versículo 23, falando da igreja, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, aos espíritos justos aperfeiçoados. Igreja no céu. 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram aqui na terra, os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Porque existem três céus. E Paulo conhecia os três. Então isso é uma coisa também que a gente não conhece muito, né? Ele conhecia, não quis dizer bem como é que funcionava. Mas céu, no sentido de lugar onde Deus está, tem as suas gradações. Obviamente, em português tem até céu, que é o firmamento aqui, né, que é o céu físico, que não é onde Deus está, mas a habitação dos anjos, o lugar onde vamos estar, né? Jesus foi para o céu e nos preparou o lugar onde nós estaremos com Ele, e o lugar onde Deus está, então, que é chamado terceiro céu. Então tem uma diferença aí de céu e céus. Bom, 12:26 também fala a mesma coisa. Ainda uma vez, como eu verei não só a terra, senão também o céu. Então você vê essa contraposição no livro todo, falando terra, céu, para mostrar aquilo que é daqui, judaico, hebreu, e aquilo que é do céu, cristão. E ele vai enfocar na realidade celestial, como sendo uma realidade, ainda que nós não possamos enxergar, entender. Então, para esse escritor do livro, o céu não é um lugar místico vazio onde está Deus descansando. É um lugar onde nós vamos ficar mesmo. É uma cidade, é um santuário, é um lugar de habitação dos santos, que é um mistério. Então, esse santuário é aquele que Moisés viu no monte e que falou: faça tudo de acordo com o modelo que viste no monte. Então, ele está vendo um lugar e está construindo um outro aqui na terra. Esse é um outro tema interessante, porque as coisas da terra são figuras das coisas do céu. É como se fosse um modelo, uma maquete, um símbolo. Então nós estamos dando muita ênfase para o símbolo e não tem o verdadeiro. Imagina que você está construindo alguma coisa. Então você constrói uma maquete. Igrejas, prédios comerciais, edifício residencial, todos têm maquete. E as pessoas, elas gostam de olhar a maquete, porque ela vai mostrar como que vai ser. Se você olhar uma planta, fica sem noção. Só alguém muito técnico consegue olhar a planta e visualizar o que vai acontecer. A maquete serve para o povo em geral, que você não constrói baseado em maquete, você constrói baseado em planta. Com certeza. Com certeza. O interessante é que, enquanto o prédio não está pronto, a maquete tem um lugar de destaque. Fica na porta, na entrada, fica iluminada, fica todo mundo olhando ali, para dizer: ó, vamos fazer isso, vamos chegar lá, estamos caminhando nessa direção. É uma questão de ânimo, de estímulo, de força, de visualização do futuro. As pessoas precisam ver para crer. Mas não tem sentido você ter uma maquete com o prédio pronto. O prédio pronto é muito maior, é uma realidade que se impõe contra a maquete. Então, quando acabou o prédio, joga fora a maquete. Ela cumpriu esse papel, geralmente está velhinha já, meio amarelinha, encardida. Não há nada mais chato do que uma maquete de uma coisa que não aconteceu. Eu já vi, num aeroporto, inclusive. Fui lá olhar, tem a maquete ali do futuro, as obras do aeroporto. Mas assim, a maquete tinha mais de 10 anos. As obras não fizeram, ficou ali, velhinha já. Então a maquete não tem nenhuma utilidade a não ser manter o ânimo aceso daqueles que esperando, que estão esperando algo melhor. Nesse sentido, a maquete na terra é o templo, o templo judeu, ou a tradição da igreja. Ela remonta, ela deveria apontar para o futuro, mas acaba sendo o passado. Então você faz aquilo que todos fizeram. Mantém um hábito, tem uma tradição, faz um ritual que não tem mais sentido com o que você é, mas passa a ter sentido o que era antes. E aqui o livro está falando, olha, estamos falando das coisas futuras. Então quando vier o que é futuro, o que é terreno simplesmente vai passar. Acho que isso é muito importante. Vamos ler aqui alguns grandes temas do livro. É difícil ficar por cima porque tem tanto estudo aqui. Mas, no capítulo 1, ele coloca a figura de Cristo, que é muito importante. Cristo é basilar para o cristianismo. E coloca Cristo a partir do contexto do Velho Testamento. Então ele coloca Jesus de uma maneira que a gente poucas vezes vê. Ele compara Jesus com os anjos. E diz: por que Jesus é melhor que um anjo? De onde do judaísmo vem Jesus? Que não estava tão claro assim na lei. O filho. Então ele pega lá o Salmo 2, que fala: tu és meu filho, hoje te gerei. E falou: ah, esse aqui é Jesus. É filho de Deus, feito mais excelente do que os anjos. Porque herdou um nome mais excelente do que eles. Então ele compara o que Deus fala de Jesus, o que Deus fala dos anjos. Hoje está na moda também, porque tem muita gente aí adorando o anjo, seguindo o anjo, ouvindo revelação de anjo. E Jesus é superior aos anjos. Aí uma coisa interessante, eu lembro que quando o Osimar veio para a igreja, ele era da igreja batista, muitas coisas ele ficava perguntando. Eu tinha uma vez eu fui na casa dele explicar isso aqui, e quando eu falei sobre essa coisa da criação do Gênesis, né? Como que essa história de Jesus e Deus, o mundo ser criado nas mãos do diabo, nós vimos lá que Gênesis 1, a diferença de Gênesis 1 para Gênesis 2. Gênesis 1 tem um façamos. Quem é esse façamos? Quem estava lá junto criando? E aqui esse texto em Hebreus 1 fala que Jesus, né? Versículo 1, versículo 2, capítulo 1. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ah, fala, bom, então Jesus fez o mundo. Realmente, Jesus é um com Deus e, portanto, participou da criação. Mas este mundo que ele está falando aqui não é o mundo do Gênesis 1. Esse mundo é o mundo que Cristo faz numa nova criação. E como é que nós sabemos isso? Porque lá para frente ele toca nesse ponto, no capítulo 2, no versículo 5, que diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então ele está falando do futuro. Hebreus fala do futuro e não do passado, e da importância de Jesus neste futuro. Então ele aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, ele assenta Jesus como sendo a pedra fundamental desse novo reino, maior e melhor do que os anjos, homem que fez tudo o que devia. Aí ele começa a falar de qual é o papel de Jesus como homem. Por que ele tinha que ser homem e por que ele tinha que sofrer como homem para poder ser um ministro para nós, igreja. Então ele começa a construir o conceito de Jesus sacerdote. Então, vou ler aqui o versículo, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, que é Jesus. Jesus como príncipe, e aquele é Deus. Aí, versículo 17: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então ele coloca que Jesus tinha que ser um homem, e Jesus tinha que sofrer e vencer. Mas Jesus também é um sacerdote, e como sacerdote, ele é superior aos levitas, porque ele não é do sacerdócio de Moisés. Então, versículo 5, capítulo 3, versículo 5: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, Moisés, sua casa dos levitas, construiu um tabernáculo, mas Cristo, sobre a igreja, é um sacerdote maior. Então ele está colocando aqui forte isso: o povo judeu não pode servir ao sacerdócio levítico, mas sim ao de Jesus, que inclusive não é levita, é de Judá. No capítulo 4, ele vai, no fim do 3 e no 4, ele vai explicitar esta palavra hoje. Palavra muito interessante aqui no livro, também dá um belo estudo, dizendo: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração. Existe um dia chamado hoje, e este dia é o sétimo dia da criação. É o dia de hoje. Quando esse dia terminar, é o repouso. Então, nós vivemos no dia do homem, que é o dia 6. O número 6, que é o sexto dia, quando o homem foi criado, é o dia do homem. Por isso mesmo, lá para o Apocalipse, vamos ter o 666, que é a trindade feita pelo homem, em contraposição a Deus, o anticristo. Então, ele está dizendo, se esse sétimo dia já tivesse acontecido, o dia que vem depois do hoje, que é o dia do repouso, então Moisés tinha dado esse repouso, Davi tinha dado esse repouso, Josué tinha dado esse repouso, mas não aconteceu. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Hoje é o sexto, é o dia do homem. E o sétimo dia é o que alguns chamam de milênio, pode ser mil anos, né? É o dia em que a igreja, a criação, vai entrar em descanso. Meu pai trabalha enquanto é dia, e eu trabalho também. Então, enquanto é dia, Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando. Nós estamos no dia do Filho do Homem. Então esse hoje aqui é importante. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçais vosso coração. Nós estamos trabalhando nesse hoje. Aí, capítulo 5, ele vai fazer essa semelhança entre os dois sacerdócios, o de Cristo e o de Levi. E aqui a coisa vem, aí fica bom esse capítulo aqui. Então, já que nós temos Jesus como sacerdote, vamos com toda a confiança, pela graça, entrar com Deus. Aí o versículo, capítulo 5 fala, porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios dos seus pecados. Função intercessória do sacerdote. Aí no versículo 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Ah, eu não li aqui, né? Versículo 3, por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. É um homem que está fazendo intercessão diante de Deus pelos seus irmãos, mas que tem que se purificar a si mesmo primeiro. Então ele oferece sacrifício pelo seu pecado, como o sacerdote fazia, e depois oferece sacrifício pelos pecados do povo. Ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Então, ninguém se auto-intitula sacerdote. É Deus quem tem que chamá-lo para o sacerdócio. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, hã? Hã? Aqui aparece o Melquisedeque. Se Jesus não é sacerdote segundo a linhagem de Judá, de Levi, então como é que ele pode ser sacerdote? Já que Judá não pode cumprir esse papel no ambiente de Israel. Então aqui ele fala, ele é sacerdote segundo a linhagem, a ordem de Melquisedeque. E aqui vem um texto que eu já fiz vários estudos sobre ele, né? Versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E por causa dessa negligência, nós ficamos aqui no escuro, na continuação desse mistério. Mas já dá para entender o quê? Primeiro, quem foi Melquisedeque? Rei de Salém, que apareceu e abençoou a Abraão e recebeu os dízimos de Abraão. Então ele tinha uma função que Abraão reportava como sendo de Deus, que ele dava os dízimos para o sacerdote, para o rei, para a casa do tesouro. Então Abraão foi abençoado por Melquisedeque, reconheceu o governo dele e entendeu que ele era um sacerdote. Como Levi nem tinha nascido, porque era neto de Abraão, então o sacerdócio levítico estava lá prestando continência em Abraão ao sacerdócio de Melquisedeque. E ele está falando, Jesus é antes de Levi, porque ele é da linhagem de Melquisedeque, não da linhagem de Levi, que vem com Abraão. E Abraão prestou continência para ele. Como que é isso? Então, antes de... quem é o sacerdote? É aquele que intercede diante de Deus pelos homens. O responsável. Então, Jesus, ele era um príncipe. Está colocado várias vezes aqui, né? Nós já lemos, inclusive, agora mesmo, que ele era o príncipe. E como um príncipe, ele está se tornando rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas não era. Então, Hebreus 1 começa falando isso. Ele era um príncipe, virou rei. Como? Quando tornou-se filho. Porque tu és meu filho, hoje te gerei. Se hoje te gerei, significa que antes de ser gerado, não era filho. Agora, então, estamos dizendo que Jesus não era o que hoje é. Mas se Deus é Deus eternamente, como ele mudou? Então aí está o mistério. O Filho de Deus foi gerado. Jesus, sendo em forma de Deus, sempre existiu. Então ele ganhou um status que nenhum anjo tinha. Por quê? Porque ele sacrificou-se com óleo de alegria mais do que a seus companheiros. Só que ele lê aqui. Versículo 1, 9, né? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Está falando do filho. Então, houve uma postura em Jesus que não foi encontrada nos demais anjos. E, portanto, também não foi encontrada naquele que era o príncipe de todos os anjos. Quem que era o príncipe de todos os anjos? Lúcifer. Então, a discussão de Jesus é com o diabo. Já falamos várias vezes sobre isso aqui. E ele se contrapõe. Jesus é o príncipe de Deus e o diabo é o príncipe deste mundo. E eles estão em choque. E quando Jesus se torna sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele tem a vitória sobre o diabo e se torna rei. Quando isso aconteceu? Aconteceu quando ele venceu. E quando ele venceu? Aqui ele fala: o qual nos diz a sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Quem podia livrar da morte? Deus. Deus podia livrar da morte Jesus. E ele estava clamando na sua carne, com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas. Foi ouvido quanto ao que temia. O que ele temia? Hã? Não aguentar. Temia a morte. O que vocês acham? Você que está nos ouvindo, o que você acha? Se ele temia a morte, ele morreu? Morreu e ressuscitou. Portanto, morreu. Se ele morreu, ele foi ouvido quanto ao que temia? Não. Então, se ele foi ouvido quanto ao que temia, o que ele temia não era a morte, porque ele morreu. Então, o que ele temia? Não, isso ele queria. Vencer. Ele temia. O que Jesus temia que o fazia clamar, chorar e suplicar? A pergunta é: quando isso aconteceu? Quando ele estava no Getsêmani. Quando ele estava no Getsêmani, ele disse: a minha alma se angustia até a morte. E ele convida Pedro, João, para orar com ele. E eles dormem. E aí ele ora sozinho. E o que que ele clama? Sim, ele não queria, mas... não lembro o texto. Quem lembra aí? O que que ele orou no Getsêmani? Leia. Estava sendo tentado. Tentado a quê? A não morrer. Ele poderia. E aí ele deixaria de cumprir a vontade de Deus. Então o que ele estava falando era: se possível, passa de mim esse cálice, mas não se cumpra a minha vontade, senão a sua. Então o que você está mostrando? Primeira coisa, muito interessante, está mostrando que naquele momento Jesus tinha uma vontade e Deus outra. Então ele não estava em harmonia com Deus em ter a mesma vontade. Eles não queriam a mesma coisa. De não fazer a vontade de Deus. Agora, por que que ele não fazia a vontade de Deus? Ele sempre tinha feito a vontade de Deus, não é? É o que ele falava: a minha vontade é cumprir a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa. Então ele estava cumprindo a vontade de Deus e concordando. A questão é: quando você vai cumprir a vontade de Deus e não concorda? Por quê? Se você cumprir a vontade de Deus e não concordar, quer dizer que você está obedecendo, não concordando. Por isso eu digo sempre, e agora estou dizendo de novo, que obedecer é fazer algo que você não quer fazer. Porque se você fizer algo que você quer fazer e alguém te mandou, você não está obedecendo, você está concordando. Então, se eu falar para o meu filho: vá à minha carteira e pegue todo o meu dinheiro, ele vai obedecer. Sim, pai, ou se obedeço. Porque é o que ele quer. Mas se eu falar para ele: hoje você não vai sair de casa, aí, se ele obedecer, é porque ele não quer fazer aquilo, mas concorda em cumprir a minha vontade. Então custa a obediência. E por que que ele vai me obedecer? Ele vai me obedecer porque senão ele toma uma surra. Essa é uma posição de uma criança pequena. Por que que ele obedece? Ele obedece porque ele é fraco. E se ele é fraco, ele... quem tem juízo obedece. Depois ele cresce. Aí ele vai obedecer? Eu não vou bater no meu filho. Agora, ele sabe que se ele me transgredir a minha vontade, ele vai ser prejudicado. Ele depende de mim. Ele pode perder dinheiro. Ele pode perder regalias. Ele pode ser punido por muitas maneiras. Agora, ele cresce, ele vai ganhar dinheiro, vai ter um trabalho, vai ter independência. Por que ele vai me obedecer? Ele vai obedecer se ele quiser obedecer. Não porque ele precisa, mas porque ele quer. Agora, Jesus não precisava, não ia ser punido, não tinha obrigação e não queria. Agora, ele teve que obedecer. E essa é a distinção entre um Deus e um homem. Porque Deus obedece a alguém? Deus não obedece. Deus é obedecido. Então aqui esse texto fala: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então Jesus aprendeu a obediência na hora em que ele discordou do Pai. Porque não dá para obedecer concordando. Então esse momento é um momento muito importante. Por isso que ele fala, difícil interpretação. Então Jesus, Deus, está em xeque aqui. Ele se submete, ele abre mão. Ele se coloca debaixo de Deus, não sendo criado para isso. Coisa que o diabo não fez. O diabo se rebelou. E Jesus se submeteu. E ainda que era homem... ainda sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Submeteu. E como homem, mais uma vez, para morrer com morte de cruz. E veio a ser então formado um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, você vê que o assunto é interessante. Agora, dá para falar mais? Não dá, por quê? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os rudimentos, os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então o autor está dizendo aqui, olha, dá para falar mais, mas não posso falar, porque vai confundir. Então se você começa a explicar coisas que as pessoas não têm condições de entender, elas vão se confundir. Vai fazer mal, não vai fazer bem. Então ele fala, você precisa de leite e não de feijoada. Quer comer feijoada? Tem estômago. Se você não tiver estômago, vai fazer mal. Então agora cabe para nós aqui. Quando nós começamos a falar isso, uma pessoa pode começar a falar, ah, mas pera um pouquinho. Mas então Deus não é Deus, e Deus era Deus. E aí começa a confusão. Então o autor silencia por conta da nossa meninice. Agora a pergunta é, nós aqui já somos mestres pelo tempo, ou ainda precisamos que nos tornem a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus? E ele continua dizendo, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está sendo alimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então aqui está falando, quem quer ouvir coisas sérias de Deus tem que se exercitar. Não é uma questão de revelar, uma questão de exercício, hábito, costume, que te dá condição de discernir o bem e o mal e de entender os mistérios de Deus. Bíblia toda. Nós estamos lendo a Bíblia aqui há um ano. Começamos com 80. Estamos com 8. 7. É assim que acontece em tudo. Então, quantos querem ser exercitados? Muitos querem, poucos fazem. E aí chega na hora H, você não pode ter mantimento sólido. Mas o mais interessante é que ele fala no versículo, capítulo 6, quais são os rudimentos do mundo que nós ficamos presos. Aí ele fala, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos da perfeição. Essa perfeição que ele acabou de dizer, que eram os que tinham exercício. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que, que é o arrependimento de obras mortas e de fé em Deus? É o quê? É um rudimento, ele fala. Não vou voltar a falar de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. Então, esse rudimento falando do quê? Isso. Portanto, isso é salvação. Então, o rudimento do evangelho é a doutrina da salvação. As suas obras são mortas e pela fé você tem que se arrepender do seu passado e se tornar um cristão. Então, toda a teoria da doutrina da salvação é um rudimento. Aí ele continua, da doutrina dos batismos. E ele coloca no plural. Então, ele está falando aqui, depois de salvo, a pessoa se batiza. Entende aquilo pela fé, batiza-se nas águas e é batizado no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo e o batismo na água é rudimento. Toda discussão pentecostal, se tem batismo no Espírito Santo, se não tem, se recebe dom, se fala em línguas, se profetiza, se cura, estas coisas são rudimentos. Discutir pentecostalismo, rudimentos. Da imposição de mãos, que é essa transmissão do poder de Deus para os outros, ministerialmente, ou seja, você tem o seu ministério reconhecido através da imposição de mãos, como Paulo fala de Timóteo, não despreze o dom que está em você, que foi imposto por imposição, foi transmitido por imposição de mãos. Então, a condição de receber o seu chamado, discernir o seu chamado e ser capacitado para ele é rudimento de doutrina. Qual o seu lugar? E quais são as suas armas? O que você vai fazer? Milagres. O que você vai fazer? Discernimento da palavra. O que você vai fazer? Discernimento dos espíritos. Fé. Dom de cura. Rudimento. E por último ele fala, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, que é escatologia. O que vai acontecer no final? Como vai acabar o mundo? Quando os mortos ressuscitam? E qual é o último julgamento, que é o juízo final? Então ele está falando que para sair do rudimento, você tem que sair dessa, discutir salvação, pecado, evangelização, salvação. Tem que sair e discutir batismo do Espírito Santo e batismo nas águas, discernimento de ministérios e autoridade ministerial, e falar as coisas do futuro. Eu acho que a igreja gasta todo o tempo dela falando só disso. E as pessoas ainda acham que falar do Apocalipse é para gente muito elevada. Então, nós não entramos naquilo que deixa de ser rudimento. E ele fala, e isso faremos se Deus permitir. Deixar os rudimentos da doutrina. Então, se a igreja hoje deixar o rudimento da doutrina, já está considerada assim uma igreja para lá de excelente. Mas para o autor aqui, é o mínimo, é o básico, para poder falar das coisas que são de difícil interpretação. Bom, acabou meu tempo. Mas então, estamos na metade do livro. Capítulo 6, ele vai até o 13. É? voltar, se voltar, a gente pergunta diretamente. Ok. Deixar para lá o resto, tem bastante coisa aqui. Ok. Então, continuamos sábado que vem com a Bíblia toda. E você que não veio, não vou gravar o sábado que vem, assim você vai ficar sem saber. A Bíblia toda. Sim.